E a gente vai falar agora sobre ciência, mas uma ciência de forma simplificada, né? Uma ciência que nos atraia. A gente vai falar sobre a Mostra Internacional de Ciência na TV, o Ver Ciência, que está completando 22 anos e chega a Brasília na próxima semana, entre os dias 17 a 23 de outubro. A gente está na linha com Sérgio Brandão, ele que é o curador internacional dessa mostra, jornalista também. Sérgio, muito bem-vindo à Rádio Nacional, bom dia.
Eu que agradeço, Giovanni. Bom dia a você, aos ouvintes da Rádio Nacional. Prazer estar falando com vocês.
Pois é, até assusta esse número, né? 22ª edição. Rapaz, é coisa.
É verdade. É uma longa trajetória sem perder o foco. Nós temos, costumamos dizer que são 22 anos sem perder o foco da ciência na TV. Nós temos fiéis ao nosso objetivo desde 94, que é incentivar, promover a disseminação da cultura científica pela televisão, de uma forma que as pessoas realmente gostem de ciência, passem a se interessar por assuntos de ciência, e nós esperamos também despertar vocações entre futuros cientistas, tecnólogos, enfim, para as pessoas acharem que ciência também faz parte da cultura e muito principalmente do nosso cotidiano, né?
Uhum. Ô, Sérgio, quando eu me deparo, né, com uma pauta como essa, né, a popularização da ciência, você acaba de falar, né, que as pessoas gostam, realmente gostam. Eu me lembro de quando eu converso sobre música clássica, por exemplo, entendeu? Uhum. É mais ou menos a mesma coisa, se a gente pode fazer essa analogia, né? As pessoas gostam, as pessoas não têm oportunidade, às vezes, ou facilidade de acesso para ter o contato com a música clássica, né? Ou com gêneros considerados mais elitistas. Isso é uma falácia, né?
Quem insiste nisso. A comparação é perfeita, eu concordo plenamente. A ciência está fora dos nomes, está fora dos horários nobres da nossa televisão, o que é uma pena, né? Porque tem assuntos tão fascinantes, tão interessantes, e a gente vê muito isso nos programas que a gente recebe da BBC, principalmente, de outras emissoras do exterior, que dedicam horário nobre à divulgação de ciência. E são programas que realmente têm grandes... batem recordes lá no Ibope deles.
Uhum. Porque eles usam também a questão da tecnologia, da interatividade, e fica muito lúdico, fica muito bacana de se ver, né?
Exatamente.
Mas, enfim, enquanto aqui no Brasil a gente tem aqueles horários, né? Você falou em grade da TV aberta, na TV fechada a oferta é muito maior, né? Os horários são
um público bem menor, né?
E na TV aberta insiste em colocar aqueles horários ou muito cedo ou muito tarde, né? Ou fim de semana, enfim. Mas isso não é a pauta da nossa entrevista. Ver Ciência chegando a Brasília. Qual que é a relação da mostra com a capital federal? Vocês já estão aqui? Em quantas edições? O que você pode falar pra gente?
Olha, praticamente, com exceção da primeira mostra, que foi só aqui no Rio, já na segunda a gente já estava em Brasília, em São Paulo, e a gente foi se expandindo, né? Graças ao patrocínio da Petrobras, que se mantém fiel também conosco, junto nessa parceria, e ao apoio do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, nós conseguimos manter o gás, né, e a chama acesa para continuar nessa missão de disseminar a cultura científica. Na verdade, o que nós pretendemos é mostrar bons exemplos, não só do exterior, mas também do Brasil, de programas que levam a ciência de uma forma atraente, de uma maneira fácil, que qualquer pessoa leiga possa entender, possa se sentir atraída para prestar atenção nos programas, para aprender coisas novas, para entrar em áreas que normalmente não são divulgadas nos programas que a gente costuma ver no horário nobre das nossas televisões.
Uhum. Aqui em Brasília vai acontecer, portanto, então, a partir do dia 17.
Exatamente.
Né? São 51 programas de 8 países que vão ser exibidos no Planetário, na Fundação Oswaldo Cruz e na UNB, além do Parque Nacional de Brasília, Água Mineral, e também na Coordenação Regional de Ensino do Gama, quer dizer, a mostra também vai até o Gama, né?
Isso, se vocês quiserem, os ouvintes quiserem ver exatamente os locais da programação, é muito fácil, é entrar no nosso site, viaciencia.com.br, e lá dentro vai em Mostras Brasília, aí você tem lá o Planetário de Brasília, a Coordenação Regional de Ensino do Gama, a Fiocruz Brasília, Instituto de Física da UNB, no Observatório Astronômico Luiz Cruz, no Museu de Anatomia Humana da UNB, na Faculdade de UNB em Planaltina, e também no Parque Nacional de Brasília, que é um ótimo convite para as pessoas irem lá naquela piscina maravilhosa e depois ir no Centro de Visitantes e assistir a Mostra Vicente. É um ótimo programa.
Nem fala isso agora, Sérgio, porque está um calorão em Brasília, previsão para 32 graus hoje aqui.
Nossa, mas o parque deve estar bombando também, né? Porque quem não tem vontade de mergulhar naquelas águas cristalinas lá do Parque Nacional, né? É uma maravilha.
Agora, ô Sérgio Brandão, o que você pode destacar para a gente entre esses 51 programas aí?
Olha, eu sou um pouco suspeito para falar, porque eu sou curador internacional, então eu puxo sempre a sardinha para os programas que eu seleciono, que são principalmente da BBC, que é a emissora que há mais tempo se dedica a desenvolver essa arte de contar histórias de ciência na televisão em horário nobre. Uhum. A BBC está com programas espetaculares, inclusive, sem exceção, em primeira apresentação no Brasil, na Mostra Via Ciência. Eu recomendo um programa chamado Universo num Floco de Neve, que ele aborda uma questão muito interessante da origem da forma. Por exemplo, por que que um floco de neve, ele tem uma... É claro que aqui a gente não tem neve para ficar vendo, mas ele tem, a gente vê em fotos, uma forma... Cada floco de neve é uma forma de um hexágono, seis lados, assim, muito interessante. E também, por que que os planetas são esferas quase perfeitas? Qual é a origem da forma das coisas que existem no universo? Esse programa é interessantíssimo, as imagens lindíssimas, e é um dos que eu recomendo. Aí, na área de saúde, você tem um outro da BBC chamado Como Permanecer Jovem, que é também muito interessante, dá muitas dicas interessantes e bem atualizadas. Tem um outro que se chama Comida do Amanhã, que faz que mostra o que nós vamos estar comendo, tomando no café da manhã, no almoço e no jantar. Uhum. Nos próximos anos, num futuro bem, bem próximo. Caramba. Então nós vemos como é que estão sendo fazendas lá não só no Reino Unido, mas na Austrália e outros lugares, fazendas robotizadas, assim, que a produção aumenta muito, fazendas cobertas, com a produção de, por exemplo, de tomate, 7 vezes maior do que numa fazenda convencional. E também a questão da qualidade dos alimentos, né? As pessoas estão cada vez mais exigentes em não querer que se use agrotóxicos. Então, esse programa é bem interessante, chama Comida do Amanhã. Mas, enfim, toda essa programação está no nosso site, no verciência.com.br. As pessoas podem ver a programação de cada instituição, onde está em cada instituição, selecionar o que quer ver, porque todas as sessões do Verciência são públicas e gratuitas, o que só é possível graças ao patrocínio da Petrobras e o apoio do Ministério da Ciência e Tecnologia, Inovações e Comunicações.
Ótimo. Ô Sérgio Brandão, você falou internet, né? E aí é claro que a gente consegue ver ciência na internet também. Esses programas citados por você como destaques são mais fáceis também da gente acompanhar pela internet, né?
A questão da internet, tem coisas muito boas que estão disponíveis na internet. Nós mesmo incentivamos também a produção de programas pela internet. Mas os melhores programas, o que tem um custo de produção mais elevado, são normalmente produzidos para emissoras públicas que fazem transmissões abertas. E esses programas levam muito tempo para chegar na internet, alguns nem chegam por questões de direitos autorais, de música, ou de imagem. Entendi. Ou de direito de autor. Então, o que nós fazemos nessa seleção é dar oportunidade do público aqui no Brasil, e muito particularmente aí em Brasília, as pessoas poderem assistir programas que não estão disponíveis nem na televisão, nem na internet. Talvez algum dia, alguns desses programas, se você consiga assistir pela internet. Mas provavelmente eles vão estar na versão em inglês e sem tradução. E isso é o que nós fazemos. Os programas estrangeiros são todos traduzidos e legendados em português. E claro que temos ótimos programas também produzidos aqui no Brasil, que nós convidamos programas do Canal Futura, da Multirio aqui do Rio, da própria EBC, programas que são produzidos aqui no Brasil, que nós consideramos que tem um padrão de qualidade que vale a pena ser incluído na Mostra de Ciência.
E com certeza esse assunto de internet, tem muita gente pensando isso, né? Como trazer É mais uma forma de popularizar, né, a ciência no audiovisual, né, trazer para a internet, né?
Não, essa é uma tendência, né? As pessoas cada vez passam mais tempo assistindo vídeos pelo YouTube, enfim, pela internet, de uma maneira geral. As próprias emissoras de televisão já têm sites onde você pode assistir muitos desses programas na internet, inclusive aqui no Brasil. Emissoras brasileiras já estão fazendo isso, né? E a tendência é cada vez as pessoas escolherem o horário, aquela história de horário nobre de antigamente, da era pré-internet, cada vez vai perdendo sentido, porque as pessoas cada vez mais têm a oportunidade de selecionar a hora em que elas podem ver, né, de acordo com a sua disponibilidade.
O horário nobre é o meu horário, né? O
Exatamente,
horário que eu
aquele horário que
puder
eu posso
assistir.
assistir. Às vezes o horário nobre de uma pessoa já não. Quer dizer, essa questão de horário nobre está cada vez mais ficando limitada a pessoas que não têm como outra forma de assistir os programas, né? Mas nós também estamos já vendo que o futuro da Mostra de Ciência também é cada vez mais pela internet, direcionando as pessoas que têm interesse na cultura científica, despertar o interesse de mais pessoas pela cultura científica através da internet, através dos vídeos pela internet, que hoje em dia, se você tem acesso a uma banda larga, você pode assistir um programa de televisão com uma qualidade excepcional, né? Exatamente como você vê na televisão digital. Isso é uma nova tendência que a gente acha muito importante também para a disseminação da cultura científica.
Ô Sérgio Brandão, agora eu vou puxar a sardinha para nossa brasa, ou a brasa para sardinha, enfim, a ordem não vai alterar aí. Eu li que você trabalhou 7 anos na BBC de Londres em rádio, né? Como produtor, repórter e
Isso, eu
apresentador
tenho uma paixão pelo rádio, eu sou fã de você
de
também, que
programas
trabalha
de
com.
rádio sobre, claro, ciência e tecnologia. Então, assim, o meu sonho, além dessa discussão toda de internet e tudo, é vocês criarem um bracinho, uma ramificaçãozinha da mostra, ver ciência como ouvir ciência. É levar ou trazer a ciência para o rádio, né?
Eu
Trazer.
acho fabuloso. O que o rádio realmente é quando as pessoas, especialmente quem está no trânsito, está dirigindo. Hoje em dia as pessoas passam muito tempo no trânsito ou até ouvindo coisas pela internet, mas só o som. Realmente o rádio é também importante para você passar informações, espalhar a cultura da ciência, assuntos de ciência. Eu acho fabuloso. E seria até ótimo que a Rádio Nacional abrisse esse espaço. Você pode contar que nós, do Via Ciência, vamos colocar uma sessão Ouvir Ciência na Rádio Nacional.
Por favor, já está contratado já aqui.
Eu
Querido
espero que
Sérgio
você seja o
Brandão.
apresentador. Para você também, assim como você falou, a gente tem que tirar das pessoas o medo da música clássica. Acho que da ciência também. Algumas pessoas têm ciência, não vou entender, é muito complicado. Não, não é nada disso. Ciência, é claro que tem áreas, né? Agora, por exemplo, estão sendo anunciados os prêmios Nobel. Aparentemente, são coisas muito difíceis de serem entendidas, qual é por que o cientista tal ganhou o prêmio Nobel tal. Mas se você pensar bem, existe sempre uma forma de você explicar por que aquela pessoa, aquele trabalho, aquela descoberta é tão importante. Por exemplo, todo mundo já deve ter ouvido falar na teoria da relatividade Einstein, né, que fez 100 anos, em novembro de 2015. Nós temos um dos programas que, aliás, está na mostra, é sobre como é que o Einstein pensava. O programa se chama Dentro da Mente do Einstein.
Nossa.
Como é que era o pensamento intuitivo dele? Por que ele chegou praticamente sozinho à teoria que mudou tudo na física? E que se a gente tem hoje esse progresso todo na transmissão de coisas à distância, via GPS, é tudo graças à descoberta da teoria da relatividade do Einstein, que foi, num primeiro momento, muito pouco compreendida, e hoje já tem formas de você explicar que qualquer pessoa pode entender a importância dessa descoberta e o que é, afinal, essa relação do espaço, do tempo, né? É bem interessante.
Pois é uma coisa que convida todo mundo, né? Não precisa ter dinheiro, ter escolaridade, precisa ter acesso, né?
Exatamente. E é tão importante, Giovanni, que as pessoas procurem, para entender o mundo, é muito mais. Acho que um dos caminhos importantes é você entender pelo caminho da ciência, e não da mistificação, de você achar que as coisas acontecem por obra e graça divina. Não, as coisas, muitas coisas que a gente vive no nosso dia a dia são, que estão mudando a nossa maneira de ser, de viver, por exemplo, o uso de celulares. Estou aqui falando, estou no Rio de Janeiro falando com você como se eu tivesse saído do seu lado, né? Tudo isso é fruto do avanço do conhecimento científico, das aplicações tecnológicas desse conhecimento, que fazem parte também da nossa cultura, né? As pessoas acham que ciência está meio fora da cultura. Não, a ciência, assim como a música, de todas as épocas, faz parte, né, desse patrimônio da humanidade, que o ideal seria que todas as pessoas, independente de escolaridade, também tenham acesso e que possam se informar, porque é um patrimônio para todos poderem realmente, inclusive, curtir, porque nós acreditamos na ciência, que cultura científica também é uma forma de entretenimento. São claro. Programas como esse que nós mostramos que você tem prazer de assistir. Você vai ao cinema para assistir um filme, para se divertir, para se entreter. Esses programas que nós selecionamos, eles também eles têm essa característica, eles são bem feitos, são histórias muito bem contadas, de uma forma que prende a atenção. Esse é o objetivo da mostra e que nós esperamos que os ouvintes da Rádio Nacional que realmente estão nos acompanhando agora possam curtir aí em Brasília.
É o Viver Ciência, né?
Em São Paulo, e nós somos talvez um dos principais eventos da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, que começa também dia 17, quer dizer, vai de 17 a 23 no Brasil inteiro, a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, que Viver Ciência faz parte desde a primeira semana, em 2006.
É o viver ciência, né, o Sérgio? Essa Exatamente. Questão é muito simples. É, a gente vive ciência mesmo. Todo dia, toda hora, mas não para pensar que aquilo que a gente está fazendo foi fruto de pesquisas científicas e tudo mais, né?
É.
Tá certo, meu querido. Muito obrigado por atender a Rádio Nacional. Boa sorte no evento.
Eu que agradeço a oportunidade da gente poder falar um pouquinho sobre o Viver Ciência e sobre essa mostra que está aí para todo mundo aproveitar. E espero que você também tenha a chance aí de assistir a alguns programas da mostra e espero que você curta também, tanto quanto nós aqui.
Vamos curtir sim, verciência.com.br, né? A mostra vai estar aberta em Brasília a partir do dia 17, segunda-feira que vem. E a gente já vai queimar neurônio aqui para tentar um quadro Ouvir Ciência na Nacional, tá bom?
Conte conosco, viu? Tô aqui, viu?
Obrigado, Sérgio Brandão.
Um grande abraço.